amigo ligado na TNC, o Som Cinemark, você confere. 41 em cima da pinta do segundo tempo, Copa Libertadores de América. Anote aí comigo, placar Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Jeep forma pra você, anote aí comigo. Peral tem um, Corinthians também um, tá empatado o jogo, Lucasito.
A Universidade Católica vai batendo o Barcelona de Guayaquil por 2-0.
Transamérica agora é TMC 100.1 FM São Paulo, quem escuta sabe.
Vai de Jeep com condições exclusivas, são mais de 21 mil reais de desconto. Corre por tempo limitado, desacelere, seu bem maior é a vida.
Jogo tá parado, arremesso manual lá pela direita para a equipe alvinegra do Parque São Jorge cobrar. Pedro Milans vai tomando posição para fazer a cobrança do lateral. Pois não, diga lá, Gaviva.
Desculpa expor isso aqui no ar e tudo mais, mas chegou uma mulher aqui no bar do Cabeção perguntando de você.
Você falou que eu tô viajando.
Falou? Não, não, o som aqui no bar tá. Tá você narrando, tá tua cara na tela aqui, velho. A mina disse que vai ficar te esperando na porta da rádio.
Mas o que, que ela quer, hein? Qual que é o BO aí, hein? Pergunta o que, que ela quer.
Ela falou que você prometeu o casamento.
E prometeu pro monte.
Mas como. Não, então, como eu prometi pro monte? Essa é a loira morena.
Morena.
É a ruiva.
Morena.
Pergunta se é a Juju. Dá um migué.
Juju. Mas e se ela não for, vai ficar pior pra você, velho.
Não, não, mas dá um migué. Fala,
deixa
fala,
comigo.
Fala, pergunta se é Juju Maçaneta de Motel. Depois você me fica. Muito bem. Estamos com 43 e bola rolando. Placar de 1-1, tá empatado o jogo. Vamos trabalhar. E eu ia falar, se não toco o telefone, já tocou. Calma, calma. Não atende, alô. Não, Sonsinho. Não, não, fala aí. Diz que a gente não ouviu o telefone. Vai tomando posição ali o Hugo Souza. Tiro de retorno. Ó, vai. Estamos com 43, hein? Esse empate pro Corinthians não é dos piores, não. Afinal de contas, jogou com as reservas, só no segundo tempo colocou a cavalaria, né, Galvão?
Ah, garante o primeiro lugar, né? O Corinthians garante matematicamente o primeiro lugar com esse empate. E o Penharol também matematicamente está eliminado com esse empate. Por isso, o desespero dos uruguaios, mas que não tem nada, nadinha, né? Um time muito pobre esse Penharol.
Mas trabalhando pela direita, olha o levantamento na grande área, subiu Gustavo Henrique de cabeça, a bola sobrou, atenção Angulo, de novo, tira, afasta de qualquer jeito, é uma retaguarda da equipe alvinegra, brincou pela posse de bola ali, o Linger cochilou, a bola sobrou na direita, a bola para Barbosa, vai executar o cruzamento, fez o levantamento, direto para fora, a direita ali do Hugo Souza, é só tiro de retorno para a equipe corintiana cobrar, 44 de bola rolando, o Corinthians empatou, perdi o jogo por 1-0, quando Zacaria Labiade depois lá empatou, chacoalhou. Um pra cá, um pra lá, é a sequência do campeonato. Corinthians vai a 11 pontos do campeonato e já temos a melhor campanha dessa primeira fase da Libertadores, restando uma partida ainda para fechar a fase de grupos, Lucasito.
Por enquanto, o Melo Flamengo tem a melhor campanha da
com
Libertadores.
13, é isso?
Né? 13 pontos, isso com os pontos que a Conmebol concedeu do jogo que não aconteceu contra o Medellín. 13 pontos, 9 de saldo. Com 11 gols marcados, o Rosário Central também tem 13 pontos. E o Rivadavia da Argentina é outro clube também que tem 13. Né?
Muito bem, vai brigando pela posse de bola ali. O Linger de cochilou, perdeu, chegou o Dieguinho. A Casaleu vai rolando curtinho ao seu lado para Alan. Alan fez o levantamento lá no ataque. Seria pro André. Quarto Barbosa de qualquer jeitão. Abra volta para Escobar. Escobar vai rolando para Trindade. Enfiada de bola lá no ataque. Buscava a presença do Angulo. Tirou ali o Alan de qualquer maneira. A bola sobrou para Rodrigo Garro. Vai rolando para Pedro Milan. Falta. Max Oliveira deu uma pegada, mas o ato não deu, hein? O chileno mandou seguir. E vem ali o Max Oliveira. Na metade do campo, descarta. Vai rolando para Trindade. O cabeção vai visualizando ali, acompanhando, marcado de perto pelo Rodrigo Garro, enfiado de bola para Batista, ele vai levando, vai carregando, rolou na entrada da grande área, quarto André, a bola sobrou reboteada para Linger, de enfiado de bola na canhota, bola para Yuri Alberto, larga a defesa, vem pro ataque pelo setor esquerdo, olha lá, vai descendo na ponta esquerda, vai trabalhando Yuri Alberto, trouxe por dentro, clareou, vai marcar, vai fazer Yuri. Olha o que fez o Yuri Alberto, puxou contra golpe, saiu da ponta esquerda, trouxe por meio e na entrada da grande área, ajeitou com a pernoca direita e meteu essa bola lá na Bolívia, pegou muito mal na bola, é o Yuri Alberto, né? Fala, Belo!
Foi mais longe, foi na Itália essa bola, foi em Roma, onde ele provavelmente vai morar.
Será que vai mesmo, hein? O Diniz disse que está tentando convencer.
Ele falou até que é italiano?
É, pois é, ele tirou a cidadania lá, mas vamos ver, né? Sei não se não era bom se mandar, hein?
Os mãozinhos.
Vai errar gol assim lá longe. Olha o Penharol, pode até fazer a bola para um Pierre. Na sequência, falta do Angulo para cima do jogador corintiano, que é o Lingard. O jogo tá parado. Pode ter bola para a equipe alvinegra de Parque São Jorge.
Depois a gente pode até falar com mais calma aí no final do jogo, mas a informação que chegou essa semana, né, do meu amigo, que eu estou sempre em contato, Diego Mezzogiorno, lá da Rádio Kiss Kiss de Nápoles, é que a própria Federação Nacional de Futebol da Itália, a Nazionale, está tentando ajudar alguém a pagar para o Yuri Alberto jogar lá.
Mas eles sabem que ele chuta desse jeito?
É, isso que eu ia falar. Eles estão vendo os jogos do Yuri Alberto?
O Coliseu de Roma tá tanto tempo lá, vai pegar uma bola dessa aí, destrói, cai um tijolo lá, velho.
Vai por mim. É Yuri mais 10 lá.
O problema é que o Corinthians só tem 45% dos direitos econômicos. Vai lá.
Olha o Corinthians, a bola pra Lingard, vai marcar, esperou a bola pingar e o goleiro pegou a bola na frente dele. Incrível, Jesse Lingard recebeu um bolão em posição legal na entrada da grande área e esperou a bola quicar no terreno para tentar ajeitar. E aí o goleiro saiu e tomou a bola como se tomasse doce de boca de criança. Vou te dizer, esse Lingard também, quer dizer que estão acotando ele até na seleção da Itália. Aí não vai para a próxima Copa do Mundo de novo. Olha o André, desarmou, é 2 contra 1. André se tocar no Yuri, capaz de não fazer. Olha o Yuri, invadiu a área, vai marcar, vai fazer. Não falei, cantei a jogada. No que caiu nos pés do Yuri. Era 2 contra 1. André tocou, ele invadiu em diagonal. Ficou ele, a bola, o gol e o goleiro. Eu cantei, capaz de não fazer. Ele chutou em cima do goleiro. E vem o Coringão, novamente a bola para Dieguinho. Aí vai sair alguma coisa. Olha o Dieguinho, tentou passar ali pro Garro. Cochilou, perdeu, interceptou o Trindade. Dali, dali, contra-golpe, bola enfiada para Luiz Angulo. Cortou parcialmente ali o Fabrício Angileri. A bola voltou para Angulo. Ele vai trabalhando aqui no setor direito. Vem o Penharol, ele chuta a bola, explode nas pernas do Fabrício Angileri. Mas você viu aí, o Yuri Alberto é isso. Perdeu outro gol, Galvão.
É. Mas eu para mim, eu acho que o Yuri Alberto não é isso, tá? Ele tá realmente...
Ele tá irritando o torcedor de propósito.
Não, ele já tá com a cabeça em outro lugar. Essa é a minha opinião em relação ao Yuri Alberto.
Agora... E eu falava, o Corinthians só tem 45% dos direitos econômicos dele, 5% são do empresário André Cury e 50% do Zenit. Então, se, por exemplo, ele for vendido por 20 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 8. 8 milhões de euros você não compra o Thales Magno.
É pouco mesmo. Agora, esse final de jogo tá animado, hein, Melo? Porque
se abriu toda a equipe do Penharol.
É, o Corinthians não joga para empatar. O Corinthians do Fernando Diniz dificilmente vai ficar lá recuadinho, né? Só esperando acabar o jogo. E o Penharol tá desesperado. Então, quem sabe ainda sai um golzinho nesse final.
Não, o Corinthians está perdendo, está empilhando aí chances uma atrás da outra. Agora há pouco com o Lingard, que saiu o cara a crachar também na entrada da grande área. Ficou esperando a bola quicar para dominar. O goleiro foi e tomou a bola dele com uma facilidade incrível. E agora o Yuri Alberto, que dá para o Corinthians vencer? Dá. Faltando o quê? 2:40 por jogar. Placar de 1 para o Penharol, 1 para o Coringão. Copa Libertadores de América. Vem o Penharol. Ai, Jesus Maria José chegou bem para fechar a porta. Gustavo Henrique recuando no bico da pequena área. Para Hugo Souza. Vai rolando para Lingard. Lingard de primeira para Rodrigo Garro. Tentou a devolução. Perdeu o Lingard. Insistiu o Yuri. O Yuri é bom assim para jogar de primeiro volante. Olha lá o Lingard. Tentativa de passe para o Yuri. Chegou tirando.
Corneta,
de qualquer maneira o Escobar. E dá-lhe contra a golpe. Agora vai trabalhando lá pelo setor esquerdo, a bola para um Pierre, vai soltando para Max Oliveira, vai rolando para Togni, olha o levantamento na boca do gol, tirou ali o Fabrício Angileri, a bola sobrou para Barbosa, vai marcar, vai fazer, corta o André, apareceu na entrada da grande área, Rodrigo Garro, vai rolando para Yuri, ele trabalha como se for pivô, limpou, fintou a Maurício Lemos, ainda Yuri Alberto, insistiu, escapou de 2, agora vai, 2 contra 1, solta lá pro Dieguinho, Yuri Alberto invadiu a área, vai marcar, vai fazer, quer ver ele errar de novo, bateu, errou de novo Yuri Alberto, ele, a bola e o gol e goleiro. Fala aí, por favor, Belo.
É um gesto técnico errado que persegue o Yuri Alberto há muitos anos. No último toque antes do chute, ele toca pro lado errado e perde o ângulo. Mais uma vez ele fez isso. Ele tocou para a esquerda, perdeu o ângulo e por isso chutou para fora.
Vem o Corinthians novamente, obra para Rodrigo Garro, caiu. O árbitro disse que ele mergulhou e deram uma putinada no Garro, hein? E o árbitro mandou seguir. E o árbitro é um absurdo. Foi na cara dele a pegada que deram no Rodrigo Garro. Na entrada da grande área, Gustavo Henrique subiu de cabeça, tirou, afastou, Berigão, agora voltou, botou a reboteada. Para Trindade, fez o levantamento com a proteção do Gustavo Henrique. Saiu Hugo Souza para fazer a defesa. Vai apitar o final do jogo, Pedro Piero Massa, o chileno. Atenção, amigo torcedor do Brasil. Apita o árbitro, acabou! Termina o jogo no campeão da sigla em Montevideo, Uruguai. Praticamente dá adeus à equipe uruguaia na Copa Libertadores da América. O Corinthians, líder do grupo E. Líder, já eliminado o Peñarol. Que coisa, o Coringão foi buscar um empate, só não virou por conta do Yuri Alberto, hein, que perdeu pelo menos dois gols. Mas assim, não é que ele perdeu que estava difícil, não, era ele, a bola, o gol e o goleiro, mas perdeu. Termina o jogo, o Corinthians continua invicto na Copa Libertadores de América. Palma de mão! E o seu destaque, diga lá, Marco Belo, repórter TMC.
Lamentação e choro do lado do Peñarol, estão eliminados da Libertadores da América. O Lucas Ito daqui a pouco vai passar a situação do Peñarol em relação ao Sul-Americana. E o Corinthians busca as melhores colocações possíveis, já está classificado e conseguiu um empate, poupando muitos jogadores para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro. Então, os jogadores se cumprimentam, mas também não lá essas coisas, né? O mais festejado ali é o Labiade, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Aliás, o Labiade, que foi motivo de piada, meme, quando foi contratado, e está agradando ao torcedor corintiano, hoje fez o primeiro gol. Do lado do Peñarol, uma tristeza absoluta ao final desse jogo, e eu não duvido que Diego Aguirre seja demitido após essa partida, viu, Ricardo Melo?
Muito bem, daqui a pouco o Marco Belo vem com mais informações a respeito da equipe do Corinthians, que agora vira chavinha, pensa em campeonato brasileiro. No próximo domingo, 6:30 na Neoquímica Arena, recepciona o Atlético Mineiro. É o último jogo jogando em casa pelo campeonato nacional, pegando o Atlético. Depois ainda vai pegar o Platense jogando pela Libertadores de América, mas jogo mesmo pelo campeonato brasileiro será o último antes da pausa por conta da Copa do Mundo. É o que levantou aí o Belo, né, André Galvão? O glorioso Zacaria Labiade, acharam que era um novo Bilal que o Santos contratou e não sabia dar um chute na bola, até que tá dando um caldo aí, e ele foi o autor do gol de empate do Corinthians e o primeiro dele com a camisa alvinegra. Quer dizer, esse Labiade não é tão grosso assim, né, Galvão?
Não, ele não é pior do que o Bilal. Há uma grande diferença entre ele e o jogador argelino que veio atuar no Santos.
Uma, né, grande diferença?
Ah, sim. Entre ele e o jogador argelino que veio jogar no Santos, com certeza. Agora, também não é tudo isso, né? Também não é um jogador que você possa confiar para o time titular do Corinthians. E ele nem foi tão bem assim na partida de hoje, né? O Zacaria Labiade fez o gol e tal, mas nem foi tão bem, ele não participou tanto do jogo conforme, imagino, o Fernando Diniz gostaria, né? Aliás, nem ele, nem Pedro Raul, que teve mais uma atuação muito ruim, nem o Matheus Pereira, que foi o outro que também não jogou bem. Em compensação, o Caio César jogou muito bem, né? O André jogou muito bem, né? Voltando até o André, quem sabe, né? Trazendo aí uma novidade pro técnico Fernando Diniz, que ainda não tinha contado com ele jogando bem uma partida. E o Alan também foi outro que entrou bem no jogo. Enfim, o Corinthians teve algumas boas caras na partida dessa noite e o objetivo foi cumprido. O Corinthians não perdeu o jogo, se classificou em primeiro lugar do grupo, conseguiu recuperar a confiança de uns, né, conseguiu fazer com que outros se destacassem, até quem não jogou bem participou do gol. Então o objetivo foi cumprido, acho que tá tudo certo, né? O Peñarol decepciona, uma campanha ridícula nessa Libertadores, eliminado na primeira fase, e o Corinthians fez muito bem o seu papel. Claro que vai ficar o gostinho ruim, né, dos gols perdidos pelo Yuri Alberto no fim, realmente perdeu os gols. Eu acho até que no segundo lance ele foi um pouco fominha, né? Porque ele fez uma jogada muito bonita, tá? O Yuri Alberto foi quem construiu a jogada e quem abriu a defesa inteira do Peñarol. Aí ele ficou na dúvida se ele passava a bola pro lado, acho que era o Dieguinho que estava acompanhando ele,
né? Ou se ele concluía a jogada. E acho que por ter perdido o primeiro gol, ele tentou de novo para ver se ele conseguiria fazer a outra chance que ele teve, né? Mas perdeu as duas vezes e ficou feio para o Yuri Alberto. E claro que vai se discutir muito essa tendência de saída dele. Ele já falou, todo mundo já sabe. Ele quer ir embora do Corinthians, então a cabeça dele pode já não estar mais aqui no Brasil. Agora, independentemente disso, né, que é uma situação que o Corinthians terá que resolver, o resultado, né, do jogo de hoje foi bom e a missão foi cumprida em Montevidéu, no Uruguai. Ricardo Melo.
Galvão, você falou aí de alguns jogadores que se destacaram na partida, inclusive o futebol do André, né, que hoje ele melhorou um bocadinho. Mas dois jogadores do Corinthians foram péssimos, né? O Pedro Raul e o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira parece que tá até fora de forma. É outro jogador que eu achei que ia dar um caldo no Corinthians, ele que está emprestado pelo Fortaleza ao Timão. Começou até bem, né? Com Dorival, mas depois se contundiu, como trouxe a informação o Marcos Belo, o Marco Belo. E depois, eu vou te falar, hein? Não dá mais, não tem condições de jogar no Corinthians sem ficar com essa bolinha que ele jogou hoje aqui. E o Pedro Raul simplesmente atuou mais como zagueiro do Peñarol do que centroavante da equipe do Corinthians. Esses dois foram os destaques negativos da equipe do Corinthians no jogo de hoje, né, Galvão?
Foram muito mal, realmente foram muito mal, e são jogadores que estão descendo a ladeira, né? Eu acho que o que fica disso aí, o Matheus Pereira, infelizmente, parece que não voltou da lesão. E o Pedro Raul, ele tem ganhado muitas oportunidades, né? Acho que tá na hora do Diniz dar uma olhadinha também no Guinegão. A gente sabe que o Guinegão começou muito bem, depois oscilou demais, né? Não voltou a ser quem era antes, mas enfim, se o Pedro Raul continuar jogando dessa forma, não há justificativa para não ampliar as oportunidades do menino Guinegão.
É isso, são 11 da noite, mais 33 minutos em São Paulo. A gente vai tocando a bola aqui até 5 para meia-noite. Daqui a pouco, mais informações. Tem informações pertinentes em relação ao Corinthians, que levou na fuça aí outro transfer ban. Tem um probleminha também. O Belo vai trazer daqui a pouco mais informações em relação a uma dívida ativa do Corinthians, que devia 1,2 bilhões. Entrou num acordo, essa dívida caiu para 680 milhões. Mas tem uma cláusula aí que diz que o Corinthians não poderia ter novas dívidas, né? Mas caiu um papagaio de simplesmente 40 milhões aí na cara do Corinthians. E se o Corinthians não pagar até 19 de agosto, daqui a pouco o Belo vai trazer mais informações. Aí esse acordo vai ser desfeito e a dívida vai voltar a 1,2 bilhão, né? Ô Gaviva, antes dessas informações todas aí que o Marco Belo vai trazer aqui no microfone esportivo da TMC, galera, continue interagindo conosco, pegue mais perguntas aí para você interpelar o nosso André Galvão e também o próprio Marco Belo. É para fazer perguntas aqui, interpelar nossos comentaristas e o repórter que mais entende do Timão, que é o Marco Belo. A galera tá agitada aí nesse final de quinta-feira. 1-1 ficou de bom tamanho para você também, Gaviva? E esse Yuri Alberto perdeu dois gols feitos de novo, hein, Gavinho? Não dá, hein?
Foi o que você me perguntou quando a bola ia rolar, né? Quanto que vai ser o jogo? O que que você acha, Gavião? O que que eu falei para você, Belinho?
Você tava achando que o empate ficava chique no último. O
Coringão foi buscar o empate, ia jogar pra empatar, ia jogar com os reservas, mas dava pra ter ganhado, hein?
Dava
pra ter ganhado. O André Souza, ele tá espantado, manda mensagem, ele fala como o Hugo Souza tá falhando. Aliás, tem pergunta pro André Galvão, daqui a pouco vamos fazer sobre o Hugo Souza. O Black Rider, Memphis não joga porque ele não quer se machucar, ele só quer dinheiro. O Carlos Pesquiara falando que Pedro Raul foi o melhor zagueiro do Peñarol no jogo, Melo.
Daqui a pouco mais perguntas aí pro nosso André Galvão e pro Marco Belo. Lucasito.
Mas isso é verdade, né? Quem mais tirou bola lá foi o Pedro Raul. Foram 3 bolas que bateram nele, finalizações do Corinthians no gol.
E como o André Ramalho tá falhando muito, né? E o Diniz é muito esperto, quem sabe ele, não vendo a atuação do Pedro Raul, ele pode guindá-lo a ser zagueiro, né? Reserva do Corinthians, porque de zagueiro ele foi bem, pra zagueirar ele foi muito bem, pra equipe do Peñarol, claro. Ô, Lucasito, eu vou chamar um breve intervalo aqui, é rapidinho, na volta você dá uma passada aí, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, depois eu vou te liberar pra você lavar os pés e dormir, tá certo, Lucasito?
Tá certo, Melo.
Então vamos sair pro primeiro e único intervalo aqui do nosso programa, vamos até às 5 para meia-noite, vamos falar muito mais do Corinthians e se der tempo a gente traz o Diniz, se não, volta amanhã com um belo na nossa programação esportiva. A gente volta já, Transamérica agora e TMC, quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com o corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com Cofap você tá protegido de verdade.
Cofap,
conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão.
Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança.
Cofap.
futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Muito bem, voltamos. Fim de jogo em Montevidéu, Uruguai. O Coringão arrancou um empate diante da equipe do Peñarol por 1-1. Mais informações em relação ao Corinthians. Nada do Diniz por enquanto, né, Belo? E temos aí. Quer dizer que o Corinthians levou mais um transfer ban pela frente aí, vai ter que pagar, senão vai se complicar, não vai poder contratar depois da Copa do Mundo, é mais ou menos por aí, Belo?
Pois é, primeiro mandar um abraço pro Juca Pacheco aqui, da assessoria de imprensa do Fernando Diniz, e ele me manda que o Diniz chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a Conmebol Libertadores, 19 jogos de invencibilidade, são 12 vitórias e 7 empates entre o título com o Fluminense e essa campanha com o Corinthians. Então, o Diniz, há 19 jogos, não perde em partidas da Libertadores da América. Corinthians está com transfer ban pelas próximas 3 janelas de transferências por causa de uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos, dívida pela compra pelo Agostinho Melo de José Martínez em 2024. O Corinthians deve R$7.300.000 ao Philadelphia Union. Já tinha perdido essa dívida, essa questão na FIFA, e o Corinthians levou a disputa para o Tribunal Arbitral do Esporte, né, que é a última instância da FIFA, onde não muda nada, eles nunca mudam o que a FIFA sentenciou. Só ganham tempo, ganham 3, 4, 5, 6 meses. Então o Corinthians já sabia que ia perder, perdeu, e o Philadelphia Union fez a solicitação, por isso o Corinthians está com esse transfer ban ativo. Pro time devedor levar um transfer ban da FIFA, o clube credor tem que pedir, tem que solicitar a FIFA. Então, por isso que o Corinthians não tem um transfer ban pela dívida do Charles com o Midtjylland, que já venceu na sexta-feira. O Corinthians teria que pagar R$6 milhões, mas o Midtjylland da Dinamarca ainda não solicitou à FIFA este transfer ban. A partir do momento que solicitar, o Corinthians leva outra punição, seria a terceira. E o Corinthians também não pagou o Tajeres pela dívida que tem com o Rodrigo Garro, R$42 milhões. Se o presidente Andrés Fassi do Tajeres acordar num dia ruim, se a mulher brigar com ele, se o vizinho colocar o som alto à noite, ele acordar meio mal-humorado, ele manda um ofício para a FIFA e o Corinthians leva outro transfer ban. Ou seja, já são dois. Aquele do Félix Torres que o Corinthians pagou, esse que está valendo agora pelas próximas 3 janelas, e mais 2 que podem cair a qualquer momento, Melo.
É, e recentemente o Corinthians teve que tirar do caixa, né? Adiantando dinheiro com banco, com patrocinadores, pagou, como citou aí o Belo, né? O Félix Torres, R$40 milhões, pagou R$40 milhões ou coisa que, ou perto disso também pro Matias Rojas, tá devendo R$40 milhões, e tem uns quebradinhos aí também pro Tajeres, levantado também pelo o Belo. Deve R$42 milhões pro Memphis Depay, tem mais, caiu na dívida ativa do Corinthians que tem que bancar aí até agosto, mais R$40 milhões, só aí são R$200 milhões. E aí o Corinthians precisa vender aí 160 só nessa janela. Quer dizer, eu não sei aonde Galvão, o Corinthians vai arrumar tanta grana assim. No caso do Matias Rojas e do Félix Torres, já caiu. Mas tem que pagar mais 40 do Garro. Tem que pagar mais 40 da dívida ativa.
Pagar o Toluca, do Pedro Raul, que tá parcelado. Tem que pagar o City, o do Thales Magno, que tá parcelado. Tem que pagar o Tokushima Vortis, do Kaká, que tá parcelado.
Não então tinha outras
dívidas ainda.
Tinha 1 milhão pra pagar o Alisson.
Também.
Não tinha 1 milhão pra pagar o Alisson. Como é que vai pagar tantos milhões que vocês estão falando aí?
Tem que pagar o direito de imagens das meninas, que o salário também tá atrasado. Enfim, vida dura do Corinthians aí pra
sequência. Mas empresa de segurança tem dinheiro, viu, Melo?
Isso aí é outro assunto. Isso aí eu não vou colocar a mão nesse vestido.
Ainda mais quando é amigo.
E uniforme, Belo?
Tá sumindo aí no uniforme lá?
Uniforme eles gostam bastante. Só não sabe onde vai parar, mas eles gostam. Alguém tá usando em algum lugar. Bastante uniforme do Corinthians da Nike.
E Galvão, e só antecipando receitas, aí o Corinthians vive disso, antecipando receita, indo aos bancos. Dizem que o Corinthians paga de juros por ano cerca de 300 a 350 milhões só de juros no ano. O ano passado arrecadou 820 milhões. Se você somar aí a folha salarial, vai dar quase 300 pau ou mais do que isso. Quer dizer, não sobra dinheiro mesmo, esses papagaio aí tem que correr para apagar esse incêndio aí, senão o Corinthians pode até perder pontos e também, se continuar aí com esses transfer bans aí, até cair para a segunda divisão, hein? Vida dura do Corinthians, Galvão.
É, o Corinthians tem que se preocupar com isso, sim. E é por isso que eu defendo, tá? Que o Corinthians não perca os seus jogadores. Ah, mas tem que bater a meta, 160 milhões de reais, que tem que vender. Tudo bem, mas se o Corinthians vai contratar? Essa é a questão. O Corinthians vai contratar? Então, o Memphis é um mau negócio. Tudo bem, eu concordo que o Memphis foi um mau negócio feito lá atrás. O Corinthians não tem condições de pagar o Memphis. Agora, o Corinthians vai perder o Memphis e ele vai conseguir repor? Ele vai colocar um jogador que seja próximo ali, pelo menos próximo ao Memphis? O Corinthians vai perder o Yuri Alberto pro futebol italiano? É, eu tenho batido nessa tecla porque realmente tenho acompanhado, né, com os meus colegas lá na Itália, e só se fala em Yuri Alberto na Itália, né? Ele provavelmente vai jogar lá porque é um projeto do país, eles querem o rapaz lá para ter chance de jogar pela seleção italiana. E aí, o Yuri Alberto vai embora, o Memphis vai embora, daqui a pouco o Breno Bidon vai embora, daqui a pouco o André vai embora e o Corinthians fica com quem? Pra jogar até o fim do Campeonato Brasileiro. Não tô falando de Libertadores, não. Não tô falando de Copa do Brasil, tô falando de Campeonato Brasileiro, que é onde o Corinthians está lutando contra o rebaixamento. Tem que pensar direitinho nisso aí.
Deixa eu liberar o Lucasito, dá uma passadinha aí, Libertadores de América, os jogos de hoje, não precisa nem passar a classificação dos grupos aí. Só os jogos de hoje da Libertadores de América, lembrando que o Corinthians empatou com o Peñarol por 1-1, Coringão invicto na Libera, tem Lucasito?
Exatamente, Melo, e outros dois jogos da Libertadores, no mesmo horário do jogo do Timão, a gente teve a vitória da Universidade Católica, 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, e o La Guaira perdeu em casa mais cedo pro Independiente Rivadavia por 4-2. Lembrando que pela Sul-Americana, só um brasileiro em campo, a vitória do Atlético Mineiro, 2-0 sobre o Cienciano. Passando só a situação do grupo E, Melo, Corinthians já garantiu a liderança do grupo, 11 pontos, Platense tem 7, o Santa Fé tem 5 pontos e o Peñarol agora luta pelo menos pela repescagem da Sul-Americana, é o quarto colocado, 3 pontos, Melo.
Valeu, Melo. Excelente trabalho, Lucasito, um forte abraço.
Valeu, um abraço. Viva.
Também vou te liberar.
É por causa do Lucasito, uma pergunta, o ouvinte é o Geraldo do Taboão da Serra. Como é que vai ficar a última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo? O Flamengo pediu que não queria jogar, alguma novidade, Lucasito?
Não, o Flamengo não quer jogar, né? Diz que vai fazer um pedido pra CBF, mas a princípio tá marcada a última rodada, 18ª rodada, né? A última rodada antes da Copa tá marcada pro dia 30 e 31 de maio, Gaviva.
Obrigado, Luquinha.
E aí, Gaviva, vamos passar a régua aí? Tem perguntas pro Galvão e pro Belo pra gente fechar sua participação aqui na nossa jornada esportiva, Gaviva?
Tem pergunta, é o que não falta aqui. O André perguntando ao Galvão, dá pra explicar, Galvão, o que aconteceu com o Hugo Souza esse ano? Tantos altos e baixos? Não, é difícil explicar porque é um goleiro que a gente admira, né? Um goleiro que se mostrou dos melhores do futebol brasileiro nos últimos anos, mas mas vive um momento de instabilidade e chama a atenção que no primeiro jogo pós-convocação, que ele ficou fora, ele não foi bem, né? Não foi bem, o gol que ele sofreu, não digo que foi uma falha, mas nos bons jogos do Hugo Souza, ele pega essa bola e depois tomou um frangaço que, por sorte, o jogador estava impedido, mas não foi o jogador que bateu pro gol que estava impedido, né? Era outro, né? Que estava impedido e o impedimento foi bem marcado, mas o chute mesmo de fora da área, o Hugo Souza aceitou. Então, é uma preocupação, né? Uma preocupação que o corintiano não tinha até então.
O Júnior perguntando pro Marco Belo. Belo, quem é que não deve voltar a jogar pelo Corinthians depois da Copa do Mundo?
O Memphis Depay, se não renovar, o contrato dele vence no dia 20 de junho e provavelmente não vai renovar. É muito difícil que ele renove, porque o Corinthians não tem dinheiro e nenhuma empresa até hoje se manifestou para pagar o salário do Memphis. E os negociáveis desse grupo são os que já receberam ofertas ou propostas: Hugo Souza, Mateuzinho, André Luiz, Breno Bidon e Yuri Alberto. Estes são jogadores que já receberam ofertas ou propostas e podem sair no meio do ano. Eu não acredito que sairão todos ao mesmo tempo, mas um ou dois podem sair.
E encerrando da minha parte aqui, Melo, Neno Soares, nosso ouvinte de longa data, perguntando ao Galvão: você reparou, Galvão, que as quatro torcidas de São Paulo estão reclamando da mesma coisa? Falta de vontade dos jogadores? Isso é a Copa do Mundo que está chegando?
Foi o que disse ontem o Abel Ferreira, né, na entrevista coletiva dele no Palmeiras. Claro que pode ser que mexa, sim, com um ou outro jogador. Mas eu diria a você que sabe o que mexe mais com a cabeça de jogador?
Machucar?
Não. É menos a Copa do Mundo e mais a janela do meio do ano. A janela do meio do ano tem muita gente que fica na cabeça do jogador e acaba interferindo também.
Gavi, um abraço para
mulher também, mexe.
A Juju foi.
Deu não, mas aí, né, aí não mexe com a cabeça de jogador só, né, Gavi?
Agora a moça tá aqui ainda, viu, Mela?
E aí?
Inventa. Eu paguei já. É. E ela tá com fome, eu paguei 2 caldos de mocotó.
Gente, não põe na minha conta, não.
Ela é forte. Tá aqui do lado. Se você aparecer aqui, não, ela dá um capote em você.
Com 2 caldos de mocotó, você acha que eu vou aparecer aí? Que nada. Um abraço pra você, Gaviva.
Valeu, Melo. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu.
Seu destaque final: você amanhã traz a entrevista, ou pelo menos uma parte, né, importante da coletiva do Diniz amanhã na nossa programação esportiva. Fecha a sua participação aí, Marco Belo.
Eu vou fechar minha participação, Melo, dizendo o seguinte: às vezes a gente é criticado por falar a verdade, tá? Às vezes o torcedor não gosta de ouvir a verdade. A gente tá trazendo aqui todos os problemas do Corinthians, e aí quanto mais problema aparece, daqui a pouco vem alguém aí com a Caixa vai comprar os name rights da arena, o Corinthians vai trazer o Roberto Firmino, o Corinthians vai trazer o Anderson Talisca, o Corinthians vai vender espaço na camisa. É tudo para tirar a atenção dos problemas, porque o Corinthians está com transfer ban, não tem dinheiro para pagar ninguém. Segunda-feira que vem tem votação da possível expulsão do ex-presidente André Sanches. A questão das camisas da Nike estão no Ministério Público e o promotor Cássio Concerino está investigando e pode punir alguém já na próxima semana a respeito disso. Tem essa questão da dívida da União que você está falando. Então são tantos os problemas que se o torcedor começar a ouvir que tem empresa querendo comprar o name right, não acredita, não, porque não é assim que o Corinthians vai melhorar. As pessoas têm que saber dos problemas para tentar melhorar o clube, Melo.
Valeu, Belo. Um abraço para você, até a próxima.
Outro.
Vamos fechar aqui contigo. André Galvão, Corinthians 1, Peñarol também 1. Corinthians só pensa em Campeonato Brasileiro, na qual tem que vencer a equipe do Galo jogando na Neoquímica Arena no próximo domingo. Fala, Gavião. Ô, Galvão.
Mas a gente também se despede do Gavião, viu? Obrigado, viu, Ricardo Melo. O Corinthians fez a sua parte e volta as suas atenções agora, que é para aquilo que interessa, né? O Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo da Neoquímica Arena no domingo, o Corinthians tem que sair dessa incômoda zona de rebaixamento. Tchau, Melo. Tchau, Gaviva.
Valeu, André Galvão, é nosso, tá aqui, comentarista da TMC. Penharol 1, Corinthians também 1. Estamos encerrando a nossa jornada esportiva, lembrando que na sonoplastia ficou a cargo do nosso Anderson Sonsini, nas imagens Matheus Rodrigues, na nossa produção Gustavo Garcês e também nessa coordenação, sabe quem estava coordenando? Pauleta. O Gavião não sabe quem é o Pauleta, é o Paulo Vitor Martins, o nosso moranguinho. Valeu, Gustavão, valeu, Sonsini, Matheus, valeu você, ouvinte que ficou ligado aqui na TMC. Vem aí o Amanhã TMC. Um forte abraço, Coringão ia perder, que nada, empatou e não virou por conta do Yuri Alberto, que perdeu pelo menos 2 gols. Vida dura, valeu, até amanhã. Forte abraço, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026, de 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade, mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com o corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
O Copapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Copap você tá protegido de verdade.
Copap,
conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Copap nunca te deixa na mão.
Copap, pra quem usa Copap todo chão é chão.
Amortecedores Copap, se é Copap é de confiança.
Copap.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 22 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife, 92.7, em São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. Deputados e senadores derrubaram nesta quinta-feira 4 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A decisão foi tomada em sessão conjunta do Congresso Nacional e libera regras mais flexíveis para o envio de dinheiro federal a prefeituras em ano eleitoral. A movimentação para derrubar os vetos ganhou força durante a Marcha dos Prefeitos realizada em Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a anunciar a sessão ainda na abertura do evento, indicando apoio às reivindicações dos prefeitos. O principal trecho retomado pelos parlamentares permite que o governo faça doações de bens, dinheiro e benefícios para municípios mesmo durante o período eleitoral, desde que exista alguma contrapartida do município beneficiado. Na prática, isso significa que repasses voluntários da União para prefeituras poderão continuar normalmente nos 3 meses antes das eleições de 2026. Outra mudança beneficia diretamente cerca de 3.100 cidades com até 65 mil habitantes. Esses municípios não precisarão estar totalmente em dia com as obrigações financeiras para receber verbas federais voluntárias. O Congresso também liberou exceções para repasses destinados a rodovias estaduais, municipais e hidrovias que poderão continuar mesmo em ano eleitoral. A Polícia Federal identificou uma transferência de 14,2 milhões de reais de uma empresa ligada ao grupo investigado na Operação Sem Refino para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira. A movimentação foi descoberta durante a investigação que apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo o Grupo Refit. Segundo o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a empresa Atena Real está ligada a um fundo que teria conexão com a Euroinvest S.A. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Em declaração à imprensa, Ciro Nogueira afirmou que o dinheiro recebido faz parte da venda de uma fazenda localizada na saída de Teresina. Segundo o senador, o terreno de 40 hectares foi comprado pela empresa para a construção de uma distribuidora de combustíveis. Ciro Nogueira disse que a área foi vendida por 14 milhões de reais e que hoje o imóvel valeria ainda mais. A assessoria do senador informou que a negociação foi legal e declarou que a participação dele na empresa da família é inferior a 1%. O projeto da distribuidora de combustíveis acabou não saindo do papel depois que surgiram denúncias envolvendo o grupo comprador. A investigação também aponta que Jonatas Assunção Salvador Neri de Castro, que trabalhou na Casa Civil durante a gestão de Ciro Nogueira, no governo Jair Bolsonaro, recebeu 1,3 milhão de reais de uma empresa apontada como intermediária do Grupo Refit. O senador Flávio Bolsonaro negocia uma possível visita à Casa Branca para se reunir com representantes do governo dos Estados Unidos. Segundo assessores do parlamentar, o convite teria partido de Washington, mas ainda não existe uma data definida para o encontro. A informação foi confirmada pela jornalista Catiellen de Oliveira, da TMC. As negociações estariam sendo conduzidas por Beatle, assessor ligado ao senador. A articulação também teria a participação de Marco Rubio, atual secretário de Estado americano. Pessoas próximas a Flávio Bolsonaro afirmam que o convite realmente foi feito, mas destacam que a viagem ainda não foi oficializada e segue em fase de negociação. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira e ela está na penitenciária feminina de Santana, em São Paulo. Deolane passou por audiência de custódia por videoconferência e teve a prisão mantida pela justiça. Ela foi presa durante uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligadas ao primeiro comando do capital, o PCC. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora teria recebido dinheiro da facção por meio de uma transportadora de cargas. A justiça também determinou o bloqueio de 27 milhões de reais em bens e contas ligadas a Deolane. A mesma operação cumpriu 6 mandados de prisão preventiva contra integrantes apontados como líderes da organização criminosa. Entre os alvos está Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola, que recebeu uma nova ordem de prisão. E a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a transferência dele para a Papudinha. Vorcaro está preso desde março na sede da Polícia Federal em Brasília. Segundo os advogados, ele foi retirado da cela especial onde estava e levado para uma área comum da unidade prisional. A defesa afirma que o espaço que era ocupado por Vorcaro teria sido reservado para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Daniel Vorcaro é investigado na Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master. A prisão preventiva do ex-banqueiro aconteceu depois que ele demonstrou interesse em fechar um acordo de delação premiada junto ao STF. Apesar da sinalização, a proposta apresentada à Polícia Federal não avançou até o momento. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, anunciou que o governo prepara uma nova versão do Desenrola, voltada para quem está com contas em dia, mas quer reorganizar a vida financeira e conseguir empréstimos com juros menores. Segundo Durigan, os detalhes do programa devem ser apresentados nas próximas semanas, possivelmente antes do período eleitoral. Sem entrar em muitos detalhes, ele afirmou que a proposta prevê redução de juros para pessoas que mantêm as parcelas em dia. O anúncio foi feito durante um evento de balanço do Desenrola Brasil, criado para ajudar brasileiros a renegociar dívidas e recuperar acesso ao crédito. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. E a gente começa por Curitiba. Sexta-feira é nublada, com possibilidades de garoa o dia todo. Máximas de 13 graus e mínimas de 10 graus. Em São Paulo, o dia é nublado e pode garoar também, viu? Máximas de 17 e mínimas de 14 graus. Já no Rio de Janeiro, amanhã começa com sol e termina nublada. À noite, existe a possibilidade de garoa. Máximas de 24 e mínimas de 17 graus. Em BH, o dia é nublado, mas o sol aparece. Noite com muitas nuvens, com máximas de 23 e mínimas de 16 graus. Em Brasília, sexta-feira é de sol com nuvens, mas não chove. Máximas de 27 e mínimas de 17 graus. E para fechar, Recife começa o dia com sol e chuva. À tarde, as nuvens diminuem e à noite é de pouca nebulosidade. Máximas de 33 e mínimas de 23 graus. O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Lula e liberou repasses para municípios inadimplentes, além da doação de bens e benefícios em períodos próximos às eleições. Agora o texto segue para ser oficializado. O repórter Adrian de Almeida explica melhor pra gente, direto de Brasília.
Municípios com pendências junto à União poderão voltar a receber recursos federais após a decisão tomada pelos parlamentares em sessão conjunta do Congresso Nacional. A medida também libera a distribuição de bens, dinheiro e benefícios nos meses que antecedem as eleições municipais. No fim do ano passado, deputados e senadores aprovaram uma brecha na Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo que essas ações continuassem mesmo nos 3 meses antes da votação. Um dos vetos feitos pelo presidente Lula tinha justamente o objetivo de impedir essa prática com base na legislação eleitoral. As consultorias técnicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal orientaram os parlamentares a manterem o veto durante a análise do Congresso. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que a derrubada dos vetos vai ajudar mais de 5 mil municípios brasileiros.
Dar condições aos municípios brasileiros, mais de 5 mil, acessarem recursos importantes para a construção de escolas, de estradas, de creches, de unidades básicas de saúde, poder fortalecer os municípios brasileiros. Eu sou municipalista e estou muito feliz de conduzir esta votação do Congresso Nacional Brasileiro com apoio dos meus colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras, para nós efetivamente fazermos o que o Brasil espera da gente. Trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir as desigualdades e fortalecer a República.
Técnicos do Legislativo alertam que a medida pode abrir espaço para doações indiretas de deputados e senadores a municípios em pleno período eleitoral. Além desse ponto, outros 3 vetos também foram derrubados e agora seguem para serem oficializados. Caso o presidente Lula não oficialize os trechos aprovados pelo Congresso, a responsabilidade passa para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
A influenciadora Deolane Bezerra foi encaminhada para a penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Ela foi presa na Operação Vênix, da Polícia Federal, que investiga o esquema de lavagem de dinheiro para a alta cúpula do PCC. Bernardo Silva traz os detalhes.
A influenciadora saiu da Delegacia Geral da Polícia Civil no centro da capital paulista por volta das 3 horas da tarde. Conduzida para uma viatura da Polícia Civil com muito tumulto e encaminhada para a penitenciária feminina de Santana, onde passou por audiência de custódia online e teve a prisão homologada. Ela é suspeita de atuar como uma espécie de caixa para uma facção criminosa e manter ligações suspeitas com as lideranças. A operação teve início depois que bilhetes de recado foram apreendidos dentro de um presídio, revelando um possível sistema para organizar ações do grupo criminoso. Mais de 30 veículos de luxo foram apreendidos durante a operação e quase 30 milhões de reais da influenciadora foram bloqueados. Agora, a defesa disse que aguarda por mais informações das acusações.
Uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do crime organizado prendeu na manhã desta quinta-feira a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Também havia um mandado de prisão contra Marcos William Herbas Camacho, o Marcola, que já está preso. O esquema envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O Eduardo Maurício, advogado criminalista, durante entrevista ao TMC 360, repercutiu o assunto e a gente acompanha esse bate-papo agora.
A operação foi deflagrada justamente por suspeita de lavagem de dinheiro, ou seja, dessa influencer, né, ter supostamente aí lavado dinheiro de origem ilícita e integrado no sistema financeiro nacional para transformar aquele dinheiro de uma forma lícita, como, por exemplo, carros de luxo, imóveis de luxo. E, além disso, essa investigação, além da lavagem de dinheiro, ou seja, o ato de transformar o dinheiro ilícito de um crime antecedente em dinheiro lícito, também tem essa investigação aí de uma organização criminosa, né? Com divisão de tarefas e hierarquia e até mesmo a associação a terceiros e, sobretudo, essa questão de ligação com o PCC, que torna aí a situação um pouco mais grave ainda, justamente ainda mais pela lei antifacção, que inclusive aumenta a pena dos crimes por meio aí de endurecimento dos limites de punição.